A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão deste 3 de agosto de 2018. Aqui em Washington, D.C., são 13 horas e 30 minutos. São 19 horas e 30 em Moçambique e em Angola são 18 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau. E São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde, 4:30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. No Zimbábue foi confirmada a vitória de Emmerson Mnangagwa nas eleições presidenciais desta semana. O governo americano impõe uma nova série de sanções relacionadas à Coreia do Norte. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, em Quelimane, com a nova Rádio Paz e na cidade de Nampula, mais a norte do país, com a Rádio Encontro. Na cidade da Praia estamos com a Rádio Comercial, isto em Cabo Verde, e na Guiné-Bissau estamos presentes na Rádio Comunitária de Bafatá, na Sichanoku, em Gabu, e também na capital Bissau, nas rádios Pidjigiti e Capital FM. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América chega até si através do seu emissor local. Esta emissão e notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo e também para a nossa interatividade está presente na internet www.voaportugues.com. Estamos presentes no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. E no WhatsApp, o nosso número é o +1, que é o código dos Estados Unidos, seguido pelo número 908-652-4584. Na técnica, Audrey Riggs e na produção, a Doris Dodson. São 13 horas e 32 minutos aqui em Washington. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. Notícias. A vitória do candidato do ZANU-PF no Zimbábue, atual presidente interino, foi confirmada pela Comissão Eleitoral na manhã desta sexta-feira. Emmerson Mnangagwa obteve 50,8% dos votos, suficiente para garantir a presidência logo na primeira volta. O candidato do Movimento para a Mudança Democrática, Nelson Chamisa, alcançou 44,3%. Chamisa, no entanto, insiste que ganhou as eleições, dizendo aos jornalistas, antes de serem conhecidos os resultados, que o partido no poder, usando o PF, estava a tentar manipular o resultado e que não ia aceitar tal resultado. Ao contrário dos últimos 2 dias, amanhã desta sexta-feira, foi calma na capital do Zimbábue, a cidade de Harare. O exército foi desmobilizado e não havia indícios de novas manifestações. O governo americano impôs uma nova série de sanções relacionadas à Coreia do Norte. Desta vez, os alvos são cidadãos russos e 3 instituições, entre elas um banco russo e uma empresa chinesa. Em comunicado, o Ministério do Tesouro identificou o banco comercial russo AgroSoyuz, a empresa Korea Ungon Corp de Pyongyang e a chinesa Dangong Industry and Trade, as quais o governo americano garante ter relações com o banco norte-coreano Foreign Trade Bank. O governo russo qualificou hoje de histeria que ridiculariza os Estados Unidos as acusações de ingerência e Moscou no processo eleitoral. A reação surge depois de ontem os principais responsáveis da segurança dos Estados Unidos terem acusado Moscou de interferir, ou melhor, intervir através de contas sociais na eleição de 2016. O porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, disse que a suposta ingerência nunca ocorreu e que a acusação dos responsáveis americanos mina as relações bilaterais e ridiculariza todo o sistema político norte-americano. As agências de inteligência dos Estados Unidos dizem que a ameaça é real. E por último, neste bloco de notícias, um novo surto de ébola detectado no nordeste da República Democrática do Congo já atinge 10 lugares à volta do epicentro, a cidade de Manguina, disse hoje um responsável da Organização Mundial da Saúde. A agência espera que os resultados da análise na sequência genética da estirpe da próxima terça-feira. Foi isto indicado pela OMS. A confirmar-se que é o novo surto de Ébola, este país entra em jogo, ou melhor, terá vacinas e estará preparada a OMS a colocar mais serviço de assistência à República Democrática do Congo. O presidente moçambicano Filipe Nyusi promulgou hoje a revisão do pacote legislativo autárquico que cria as bases para a realização das eleições autárquicas a 10 de outubro. Em um comunicado, o presidente da República confirma a promulgação das emendas aprovadas em julho pelo Parlamento na sequência de acordo entre o governo e a RENAMO, principal partido da oposição, que permite a eleição dos governadores provinciais. Recorde-se que o registro das candidaturas estava suspenso à espera da promulgação deste pacote legislativo. Nyusi também aprovou a lei que define o regime jurídico de repreensão e combate ao terrorismo e ações conexas. Entretanto, ainda em Moçambique, Enéas Comis é o candidato eleito pela Frelimo para ser cabeça de lista do partido na cidade de Maputo nas próximas eleições autárquicas de 10 de outubro. Comis foi eleito com 70 votos, deixando para trás outros candidatos, Fernando Sumbana, que obteve 17, e Razak Manique. Esta é uma atualização do jornal moçambicano O País. Enéas Comis, recorde-se, dirigiu a capital de Moçambique, Maputo, entre 2004 e 2008, quando saiu vencedor no escrutínio de 2003, tendo exercido um mandato. 13 horas 36 minutos a partir de Washington, a emissão vespertina da Voz da América. Ainda falando sobre Moçambique, naquilo que parece ser uma verdadeira afronta às autoridades no Niassa, norte do país, desapareceram há dias 217 pontas de marfim no mesmo local de onde sumiram em 2016 outras 105 pontas que depois foram apreendidas no Camboja. Esta é uma atualização do Ramos Miguel.
As investigações relativas ao primeiro desaparecimento do marfim ainda não terminaram e neste momento só ficou uma ponta no Serviço Provincial de Florestas e Fauna Bravia no Niassa.
Apenas foi achada uma única ponta de marfim com peso de 0,36 kg e 12 sacos de ráfia vazios. É importante saber como é que estas pontas saíram da arrecadação do CERNIT.
Francisco Albano, porta-voz da Procuradoria Provincial do Niassa, que indicou estarem sob prisão preventiva o chefe dos serviços provinciais de florestas e fauna bravia e outros dois funcionários da instituição. Ambientalistas dizem que o à vontade com que as pessoas fazem as coisas, esvaziando os armazéns da instituição, é porque sabem que nada lhes vai acontecer. É um desafio às autoridades, considerou o jurista Francisco Sitoi, sublinhando ser estranho que este último desaparecimento só tenha sido descoberto por uma equipa central de supervisão. Onde é que estavam os responsáveis locais? Interrogou-se Sitoi, para quem é fundamental que o assunto seja investigado até as últimas consequências, porque pode haver figuras influentes envolvidas nisso.
Esta situação é séria. Vemos produtos da caça furtiva, como marfim e corno de rinoceronte, aparecer noutros países, como Camboja, como a Tailândia, como a Malásia, com origem em Moçambique.
Carlos Lopes, diretor do Serviço de Fiscalização na Administração Nacional das Áreas de Conservação. Para o biólogo Carlos Bento, entre vários outros aspectos a terem em conta na luta contra a destruição da riqueza faunística, é preciso que a Polícia de Proteção dos Recursos Naturais e Ambiente tenha um treinamento diferente do da Polícia de Proteção Civil.
Acho que tínhamos que ir um pouco mais a fundo nisso. Tinham que ter o conhecimento de ecologia, a interação entre as espécies. Então, isso talvez poderia motivar esta polícia a proteger com garra os nossos recursos faunísticos.
Carlos Lopes está de acordo, mas diz que as organizações internacionais também devem fazer alguma coisa.
Parar com a procura, e esse é o trabalho das organizações internacionais, e é extremamente importante que elas realizem o trabalho para mitigar a procura destes produtos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, e nós de Maputo partimos para a Guiné, onde os trabalhadores recordam hoje, 3 de agosto, o massacre de um grupo de marinheiros no histórico parque ou porto de Pidjigiti, isto é 1959, durante o domínio português, quando protestavam a favor da melhoria de condições de trabalho. Desde então, esta data, reporta o Lassana Kassamá, é considerada como um símbolo de luta do trabalhador guinense.
Este ano, o ponto reivindicativo do trabalhador guineense tem a ver com o reajuste salarial, situação que tem gerado vagas de greves na administração pública, com a ONTG, maior central sindical, a liderar as reivindicações. Júlio Mendonça é o secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné.
Vamos, cada um de nós, cidadão dessa terra, colocar o país acima dos nossos interesses individuais, de grupos, e dizer Guiné-Bissau e guineenses em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar.
Não obstante, o ponto central das últimas reivindicações dos trabalhadores guineenses centrarem-se no reajuste salarial, o governo respondeu e decidiu fixar o salário mínimo em 50 mil francos CFA correspondentes a 100 dólares americanos. Uma decisão resultante das negociações com a ONTG, que aliás tem sublinhado uma gritante injustiça salarial na administração estatal. E no Dia do Trabalhador Guineense, o ministro da Função Pública, Fernando Gomes, evidencia a irreversibilidade de reajuste salarial e afirma a necessidade de mudar alguns procedimentos que facilitam a corrupção no sistema administrativo do Estado.
Se não formos capazes de mudarmos processos e procedimentos que facilitem as práticas corruptas e que fazem parar em mãos indivíduas milhões e milhões de francos CFA, em curto espaço de tempo, o Estado poderá ser forçado a entrar em situações de apenas de vincular ao pagamento do salário.
Dia do Trabalhador Guineense assinalado sob a base de reajuste salarial na função pública. Tassana Kassama, Voz América em Bissau.
No Brasil, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, afirma que espera tolerância ao abrir as audiências que vão debater a descriminalização do aborto até o terceiro mês de gestação. Este país debate se a criminalização do aborto no Código Penal contraria os princípios fundamentais da Constituição, como a liberdade e a igualdade, ou seja, se quem aborta deveria ser preso ou não, reporta Patrick Vaz.
A relatora da ação no STF, a ministra Rosa Weber, pede respeito e tolerância no debate da questão.
Há que reconhecer o valor do arbitramento necessário à resolução do problema, por meio de processo público de tomada de decisão, seja no âmbito do parlamento, seja no âmbito do poder judiciário, sem recurso à violência de qualquer ordem, física ou verbal. No lugar da violência, instituições e regras em convívio democrático. Acresço que quando em jogo desacordos morais e ou jurídicos razoáveis, vale dizer, em condições que impliquem forte dissidência sobre o significado dos direitos e sobre as formas necessárias e suficientes para a tutela adequada desses direitos, há que primeiro coletar as informações disponíveis nas diversas abordagens que o tema pode comportar ou ser percebido a partir de um debate público democrático. Democrático aqui, enfatizo, na acepção de que todos os participantes dessa audiência pública possuem igual valor e merecem igual respeito e consideração na exposição de seus argumentos, impondo-se à escuta da voz daquele que pensa diferente, a par da tolerância com a divergência.
Também presente à audiência pública, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, ressalta que numa sociedade aberta e plural, as divergências devem ser debatidas de forma equilibrada.
Vamos estar discutindo direitos e razões. A vida comporta muitos pontos de observação. As coisas na vida têm a cor da lente pela qual se olha e as pessoas olham de pontos de observação diferentes. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, é meu parceiro na construção de um mundo plural numa sociedade aberta. E, portanto, o que provavelmente se vai concluir é que cada um nessa vida deve ter o direito de viver de acordo com as próprias convicções.
Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick. Em Angola, o Procurador-Geral da República, Hélder Pita Gross, disse hoje em Luanda que o seu órgão vai voltar a notificar a empresária Isabel dos Santos, depois desta não ter expedido a primeira intimação. O nosso colaborador naquela cidade, Venâncio Rodrigues, tem a reportagem.
Pita Gross informou que Isabel dos Santos tem dois processos de crime na PGR, sobre os quais ela deverá prestar declarações, sendo que uma na qualidade de queixosa e outra como acusada. Os dois processos estão relacionados com a sua gestão enquanto responsável máxima da Sonangol. A empresária não tinha respondido à primeira notificação de 17 de julho, de acordo com um comunicado de imprensa que a PGR fez circular nos últimos dias. O Procurador-Geral da República, que falava à imprensa à margem do ato de empossamento da nova diretora do Instituto de Estudos Judiciários, disse ser irrelevante o facto de Isabel dos Santos não ter respondido à primeira notificação.
Não é muito importante a questão dela não ter comparecido, porque isso tem acontecido com outros cidadãos que não têm comparecido e têm justificado as suas ausências. A questão dela é que não se apresenta notificação, não apresentou nenhuma justificação e vamos voltar a notificá-la como temos feito. É uma cidadã que poucas vezes está no país, está fora, nunca sabe, e queremos aproveitar o momento em que ela sabíamos que estava no país para notificá-la e resolvemos as duas questões, porque ambos os processos estão parados, aguardando somente ela seja ouvida neste processo.
Isabel dos Santos, filha do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, já disse que não recebeu nenhuma notificação daquele órgão, afirmando que soube da informação através da imprensa. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Numa demonstração de solidariedade, funcionários da administração Trump revelam preocupação face a esforços de interferência estrangeira na próxima votação intercalar e em relação ao que as agências estão a fazer quanto à questão. O diretor nacional de inteligência, Dan Coats, falou particularmente da Rússia.
In regards to Russian involvement in the midterm elections, we continue to see a messaging campaign by Russia to try to weaken.
Quanto ao envolvimento da Rússia nas eleições intercalares, continuamos a ver a infiltração de uma campanha de mensagens com a Rússia a tentar enfraquecer e a dividir os Estados Unidos, dizia Dan Coats, diretor nacional de inteligência aqui dos Estados Unidos. O conselheiro nacional de segurança, John Bolton, o diretor do FBI, Christopher Wray, a secretária de segurança interna, Kristen Nielsen, e o general Paul Nakasone, diretor da Agência Nacional de Segurança, falaram também à imprensa. Eles disseram que o presidente Trump orientou-lhes no sentido de colocarem a segurança das eleições uma prioridade de topo. Numa cimeira em Helsínquia, no mês passado, o presidente Donald Trump pareceu favorável ao presidente Vladimir Putin, da Rússia, que nega que Moscou interferiu na eleição de 2016 para ajudá-lo a vencer. Mais tarde, Trump veio aceitar a conclusão das agências americanas de inteligência que apontam que a Rússia tentou interferir na eleição de 2016. Os analistas veem a interferência russa como uma tentativa de corroer a confiança dos americanos nas instituições públicas. O conselheiro especial Robert Mueller, recorde-se, investiga a interferência russa nas eleições e a possibilidade de conluio com a campanha de Trump. Por várias vezes, o presidente Donald Trump chamou essa campanha de caça às bruxas. O processo eleitoral no Zimbábue terminou nas primeiras horas desta sexta-feira com a proclamação do vencedor das eleições presidenciais, Emmerson Mnangagwa, pela Comissão Eleitoral. Emmerson Mnangagwa Dambudzo, candidato do ZANU-PF, partido no poder naquele país, ganhou as eleições com 50,8% dos votos contra 44,3% do seu adversário mais próximo, o jovem Nelson Chamisa, da Aliança MDC. A oposição, no entanto, não aceita os resultados. Simeão Punguana.
Concorreram 23 candidatos para um único posto de chefe de Estado, dispersando os votos. Então, a diferença entre o vencedor e o seu adversário mais próximo é de cerca de 300 votos. Nelson Chamisa, da Aliança Movimento para a Mudança Democrática, considera, entretanto, que houve fraude e não pode aceitar os resultados.
So we are saying as people of Zimbabwe, this is a watershed election.
Na África do Sul, o presidente Cyril Ramaphosa, na qualidade de presidente em exercício da CDC, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, felicitou o vencedor e apelou a todos os partidos políticos zimbabuianos a trabalharem com o presidente eleito para a recuperação da economia do Zimbábue. Emmerson Dambudzo Mnangagwa, cerca de 76 anos, é um veterano político da ZANU Frente Patriótica. Assumiu vários cargos no governo de Robert Mugabe, tendo sido ministro da Segurança, da Justiça, presidente do Parlamento e vice-presidente da República. Foi afastado da vice-presidência e expulso do partido ZANU Frente Patriótica por alegadas desavenças com a esposa de Robert Mugabe, que tencionava ocupar o cargo de vice-presidente e eventualmente candidatar-se à presidência da República. Mnangagwa refugiou-se então na África do Sul e regressou à casa depois da destituição de Robert Mugabe por militares. Assumiu o poder que agora fica legitimado com as eleições. Entretanto, a oposição não está conformada com a vitória de Emmerson Mnangagwa e promete impugnar os resultados através do tribunal.
Simeão Panguane, Voz da América. A Organização Mundial da Saúde anunciou ter enviado pessoal especializado e equipamento para o nordeste da República Democrática do Congo para iniciar o processo de combate a um novo surto de ébola. O fim do surto mais recente deste vírus naquele país tinha sido declarado extinto uma semana atrás, como refere o trabalho de Lisa Schlein, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
O ébola é uma constante ameaça na República Democrática do Congo, já que o vírus prolifera nas densas áreas florestais. Este último surto foi o décimo desde a descoberta do primeiro em 1976. A Organização Mundial de Saúde referiu que o surto na província do Kivu Norte dista 2.500 km da província do Equador, não existindo ligação entre os dois. O porta-voz da OMS, Tariq Yasserevich, indicou que o Ministério da Saúde da RDC tinha informado a organização na quarta-feira que 4 das 6 amostras tiradas no Kivu Norte tinham sido positivas ao vírus ébola. Segundo Yasserevich, é essencial ter acesso à área o mais rapidamente possível e, tendo pessoal e material no país do surto na província do Equador, vai ajudar a combater este novo surto.
So we really need to get into the area to do epidemiological investigation, try to find cases, try to work with health workers.
Necessitamos de ter acesso à área para as investigações, procurar encontrar os casos, trabalhar com o pessoal de saúde, reforçar a prevenção e aplicar as medidas de controle e iniciar a procura de contactos. Para responder ao novo surto, a OMS tem desde quinta-feira no terreno 30 especialistas e mais 50 em prontidão e dependerá da logística do Programa Mundial de Alimentos e a proteção da missão das Nações Unidas na RDC. Até ao momento são conhecidos prováveis casos de contacto com vírus em 10 localizações e todos se encontram em Mangina ou à volta desta localidade. O vírus foi descoberto numa aldeia próxima da cidade do Beni, total da residência de mais de 1 milhão de pessoas deslocadas. A província tem fronteira com o Ruanda e o Uganda. E a Sara Vich indicou que a OMS vai trabalhar com os países vizinhos para tentar impedir que o vírus atravesse a fronteira. O fim do surto anterior, ocorrido na província do Equador, foi declarado, recordamos, na semana passada, tendo registrado um total de 54 casos, 38 confirmados e 16 possíveis, com 33 mortos.
A maior parte dos agricultores e donos de pequenas empresas em África não tem meios de se proteger em caso de calamidade ou desastre. Mas isso pode estar a mudar. Algumas companhias estão agora a oferecer microseguros baratos e baseados em tecnologia, tornando assim fácil os africanos terem um seguro. Neheya Wakidar esteve na Nigéria e no Quênia.
George Kamau Gitome vende ferragens e filmes piratados em Matare, um dos maiores bairros da lata do Quênia, em Nairobi. A maior parte das pessoas aqui são ignoradas por companhias de seguro porque não podem pagar o custo de uma apólice. Gitomi tem sorte porque possuía uma nova espécie de microseguro que o salvou e a sua família de 10 crianças depois de um incêndio ter destruído tudo o que possuía.
When they came, they took photos and saw how helpless I was. I had nothing. Then they paid off my loan and supported me with something small. Then I started this business you see out here.
Quando vieram, tiraram fotografias e viram que estava sem nada. Então eles pagaram o meu empréstimo e apoiaram-nos com uma coisa pequena. Foi então que comecei este negócio e o resultado pode ver lá dentro. O diretor regional para a África Oriental da companhia Micro Insure, Kierene Kirika, disse que tecnologia móvel torna os microseguros baratos e fáceis de usar.
We enable them to be able to enroll even as simple as using their mobile phone, just by dialing a particular short code on their mobile phone and then registering on their product.
Permite que se faça um seguro tão facilmente como usar o telemóvel, discando um código curto no telefone e depois registar o seu produto, usando o seu primeiro nome e o seu apelido. No norte da Nigéria, o pequeno agricultor Henry Jaru compra um microseguro de uma outra companhia, Pula, para proteger a sua família. da seca.
Normally by this time the crops will have gone far, but you see we're still planting some of them. So I think we're hoping that probably we won't experience.
Geralmente por esta altura os produtos estariam a crescer, mas estamos ainda a plantar alguns deles, como pode ver. Espero que nos proteja se houver falta de chuva ou houver insetos este ano. O gerente Samson Ajibola, da companhia, diz que Pula usa dados fornecidos por satélite para verificar as tendências meteorológicas para tornar o seguro mais barato para os agricultores.
Before now, Nigerian farmers have not been, you know, adequately insured because the existing product in Nigeria does not cover.
Antes disto, os agricultores nigerianos não tinham seguros adequados porque as seguradoras não cobriam os pequenos agricultores. A Pula junta as apólices em pequenos empréstimos ou compra de fertilizantes para que os agricultores estejam automaticamente assegurados. Os agricultores mais velhos, como Thomas Jaru, não acreditam muito no sistema devido a más experiências com as companhias de seguro.
Generally, when the time comes up for them to pay you, indemnify you, they will not find them. They begin to show you the small print. You didn't do this. You didn't do that out of the policy.
Geralmente, quando é preciso eles pagarem, indemnizarem, não os encontramos. Começam a mostrar a letra pequena da apólice. Você não fez isto, você não fez aquilo, de acordo com a apólice. Isso pode arruinar tudo e desencorajar as pessoas. Os fornecedores de microseguros esperam que os seus serviços possam mudar essa percepção e começar a ter lucro fornecendo aos pequenos empresários e agricultores africanos alguma proteção se ou quando algo de mal acontecer. Na página desportiva, começamos no norte da África com os faraós, a seleção do Egito. É a grande potência africana de futebol, mas esteve muito, muito mal no Mundial. 3 jogos, 3 derrotas. É, as férias começaram bem cedo para os egípcios, pois Egito anunciou que tem novo treinador. É o mexicano Javier Aguirre, que vai substituir o argentino Héctor Cúpar. Aguirre já treinou a seleção do México, do Japão, já treinou várias equipas espanholas, nomeadamente o Osasuna, o Saragossa, o espanhol, e também o Atlético de Madrid. O seu último emprego foi com a equipa do Al Wahda, dos Emiratos Árabes Unidos. Notícias dizem que Aguirre vai ganhar 120 mil dólares por mês, quase 1,5 milhão por ano, com um bónus de 500 mil se levar o Egito ao Mundial de 2022. Vai ter 2 assistentes. A Federação Egípcia parece que gosta de treinadores de língua espanhola. A Federação diz que, entre outros candidatos, estava o colombiano Jorge Luis Pinto e o espanhol Sánchez Flores. Vamos agora falar de transferências. O Barcelona acaba de assinar o chileno Arturo Vidal, do Bayern de Munique. Com 31 anos de idade, dá a impressão que o seu papel vai ser o mesmo do brazuca Paulinho, que decidiu voltar para a China, suplente, a jogar muitas vezes no meio-campo. Vidal custou ao Barcelona 35 milhões e meio de dólares. Barcelona já gastou esta época de transferência mais de 130 milhões. Defesa francês Lenglet, os brazucas Arthur Malcolm, jovem senegalês Moussa Wague e agora o Vidal. Entretanto, no Real Madrid, o presidente do clube Fiorentino Pérez disse que se o Inter quer Luka Modric, o meio-campista croata, tem que pagar 870 milhões de dólares. Caso contrário, é nem pensar nisso. Modric tem 32 anos de idade, ainda tem 2 anos de contrato no Real Madrid. Aparentemente manifestou desejo de se ir embora. E a terminar, como dissemos ontem, houve muitos jogos de uma segunda mão de uma pré-eliminatória da Liga Europa. Já estão apuradas agora 46 equipas para mais uma pré-eliminatória, a terceira. Quem não vai lá estar é a equipa portuguesa do Rio Ave, foi ontem eliminada num jogo. Aquilo foi um festival de golos. Empata 4 golos com a equipa polaca do Jagiellonia. Rio Ave havia perdido na primeira mão por 1-0. Ontem esteve a perder por 1-0, depois esteve a ganhar por 2-1. Depois deixou-se empatar e esteve de novo a ganhar por 3-2. Depois deixou-se de novo empatar, esteve a perder por 4-3. E depois, já quase no fim, igualou 4-4. Não chegou? Dovizenia, adeus. Dobranots, boa noite. Dozobacenia, fica para a próxima.
Hoje o Washington Post dá preferência ao julgamento de Paul Manafort, referindo que o julgamento vira-se para acusar situações de crimes nos impostos. O New York Times acentua que em julho a economia dos Estados Unidos adicionou 157 mil postos de trabalho. Os dois diários destacam ainda que a China ameaçou aplicar impostos em bens americanos no montante de 60 mil milhões de dólares. Ponto final, um grande abraço do Márcio Miguel.
Estúdios em Washington, emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde, Guiné e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em VOA Português ou através do telemóvel em VOA Português e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook, no Instagram e bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584, 14:35 aqui em Washington. Lá fora o céu está bem coberto e prometia chuva. A temperatura é de 27 graus Celsius. Ao microfone a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Audrey Ridges. Temas do dia no Zimbábue: Mnangagwa obteve a presidência, novo surto de ébola na República Democrática do Congo. 3 de agosto, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Naquilo que parece ser uma verdadeira afronta às autoridades no Niassa, no norte de Moçambique, desapareceram há dias 217 pontas de marfim do mesmo local de onde sumiram em 2016 outras 105 pontas, que depois foram apreendidas no Camboja. Detalhes com o Ramos Miguel.
As investigações relativas ao primeiro desaparecimento do marfim ainda não terminaram e neste momento só ficou uma ponta no Serviço Provincial de Florestas e Fauna Bravia no Niassa.
Apenas foi achada uma única ponta de marfim com peso de 0,36 kg e 12 sacos de ráfia vazios. É importante saber como é que estas pontas saíram da arrecadação do Cernit.
Francisco Albano, porta-voz da Procuradoria Provincial do Niassa, que indicou estarem sob prisão preventiva o chefe dos serviços provinciais de florestas e fauna bravia e outros dois funcionários da instituição. Ambientalistas dizem que o à vontade com que as pessoas fazem as coisas, esvaziando os armazéns da instituição, é porque sabem que nada lhes vai acontecer. É um desafio às autoridades, considerou o jurista Francisco Citoi, sublinhando ser estranho que este último desaparecimento só tenha sido descoberto por uma equipa central de supervisão. Onde é que estavam os responsáveis locais? Interrogou-se Citoi, para quem é fundamental que o assunto seja investigado até as últimas consequências, porque pode haver figuras influentes envolvidas nisso.
Esta situação é séria. Vemos produtos da caça furtiva, como marfim e corno de rinoceronte, aparecer noutros países, como Camboja, como a Tailândia, como a Malásia, com origem em Moçambique.
Carlos Lopes, diretor do Serviço de Fiscalização na Administração Nacional das Áreas de Conservação. Para o biólogo Carlos Bento, entre vários outros aspectos a terem em conta na luta contra a destruição da riqueza faunística, é preciso que a Polícia de Proteção dos Recursos Naturais e Ambiente tenha um treinamento diferente do da Polícia de Proteção Civil.
Acho que tínhamos que ir um pouco mais a fundo nisso. Tinham que ter o conhecimento de ecologia, a interação entre as espécies. Então, isso talvez poderia motivar esta polícia a proteger com garra os nossos recursos faunísticos.
Carlos Lopes está de acordo, mas diz que as organizações internacionais também devem fazer alguma coisa.
Parar com a procura, e esse é o trabalho das organizações internacionais, e é extremamente importante que elas realizem o trabalho para mitigar a procura destes produtos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E aqui em Washington, na economia, com o Álvaro Lúcio Andrade.
E fechamos a revista económica desta semana com a notícia de que os credores da dívida soberana de Moçambique propuseram ao governo de Maputo o pagamento de apenas 200 milhões de dólares até 2023 e, a partir daí, receber o restante em função das receitas do gás. A proposta apresentada esta semana prevê que o governo não tenha de pagar 80% do valor previsto no acordo inicial até 2023. Os credores, no entanto, mantêm a exigência do pagamento total da dívida pública emitida em 2016 e que resulte da reconversão dos títulos de dívida corporativa da Ematum em títulos de dívida soberana, mas a largo prazo de pagamento e, mais importante ainda, vai ao encontro do pedido de Moçambique, que assegura não ter capacidade financeira para honrar os compromissos internacionais a curto prazo. Em Cabo Verde, o Instituto Nacional de Estatística anunciou hoje que o indicador de confiança dos consumidores mantém a tendência ascendente dos últimos trimestres, atingindo o valor mais alto dos últimos 13 trimestres consecutivos, o que revela que a confiança das famílias cabo-verdianas continua a aumentar. No segundo trimestre deste ano, e apesar do indicador se situar abaixo da média da série, o Instituto aponta que há uma evolução positiva comparativamente ao trimestre homólogo. Quanto à poupança, cerca de 68,8% das famílias inquiridas consideram que a atual situação económica de Cabo Verde ainda não permite poupar dinheiro. No Brasil, a inflação percebida pelas famílias de baixa renda passou de 1,52% em junho para 0,25% em julho, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. Com este resultado, o índice de preços ao consumidor, que mede a inflação para as famílias com renda até 2,5 salários, acumula aumento de 3,29% no ano. O governo da China ameaçou impor novas tarifas sobre as importações americanas, que somam 60 mil milhões de dólares, no momento em que Washington também aumenta a pressão sobre aquele país. Em comunicado, o Ministério do Comércio da China afirmou que a aplicação destas novas tarifas depende das ações dos Estados Unidos, em alusão à ameaça da Casa Branca ontem de aumentar de 10% a 25% as taxas sobre as importações chinesas, num valor de até 200 mil milhões de dólares. E aqui nos Estados Unidos, o crescimento do número de vagas de emprego desacelerou mais do que o esperado em julho, devido à dificuldade das empresas em encontrar trabalhadores qualificados, enquanto a taxa de desemprego diminuiu 0,1 ponto percentual, indicando um aperto das condições do mercado de trabalho.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Olá amigo, esta é a página reservada às artes aqui na Voz da América. E hoje vamos a Mafalala, icónico bairro moçambicano, que terá um museu comunitário. Os estudiosos dizem que Mafalala vem da dança Makua Mfalala, praticada por indivíduos que vinham do norte de Moçambique para a capital colonial, então Lourenço Marques, hoje Maputo. Esses indivíduos fixaram-se onde é hoje o bairro predominantemente de madeira e zinco, paredes meia com o centro de cimento, Kamfalala Mafalala. O bairro é pobre de infraestruturas, mas rico de história. Aqui nasceram ou viveram poetas e políticos, músicos e desportistas de craveira internacional, entre eles José Craveirinha, Noemi de Souza, Samora Machel, Joaquim Chissano, Fanny Mfumo ou Eusébio da Silva Ferreira. É no interior deste bairro, entre becos e casas de construção precária, mesquitas, igrejas, mercearias, bares e campos de futebol, que por iniciativa da Iverca, uma associação comunitária, está em construção o Museu Comunitário da Mafalala, que aqui é razão de conversa com Ivan Laranjeira, um dos seus mentores, que para começar explica a razão desta iniciativa.
Vem de um percurso de de 9 anos, onde a gente vai fazendo uma série de intervenções à volta do patrimônio cultural do bairro da Mafalala, da sua história. E isso resulta então num processo cada vez mais profundo, onde vamos pesquisando, vamos recolhendo materiais e documentos que refletem um pouco a história da Mafalala. E achávamos que era importante colocar essa história num lugar que refletisse então esse legado produzido pelo bairro. E o museu surge nesse contexto. Então, o que nós pretendemos é que este seja um espaço pedagógico, seja um espaço de convivência e de partilha comunitária, e seja um espaço também que vem alterar e discutir elementos ligados ao espaço urbano, à cidade de Maputo, como nós pensamos a nossa memória, como nós desconstruímos ou construímos a nossa identidade.
O que é que vai ter este museu?
O museu vai olhar para aquilo que é a trajetória da cidade de Maputo. A Mafalala tem uma relação intrínseca com a cidade no seu todo e nós vimos também um vazio na representatividade de Maputo. Como é que Maputo se define como cidade e qual é o seu percurso? Então nós olhamos para Maputo como o tema central do museu, mas essa história é contada por via da comunidade, por via das pessoas ou dos ilustres membros desta comunidade que se destacam e que são munícipes exemplares e pessoas que marcaram muito a dinâmica da vida da cidade de Maputo. Então, essa é que é a tônica do discurso do nosso museu e a curadoria está fazendo um esforço nesse sentido, por Maputo também ter sido um espaço que se caracterizou sempre por migrações. E estas migrações refletem-se precisamente na Mafalala, fazendo da Mafalala um caldeirão cultural muito grande, e é isso que nós vamos olhar.
Queremos ver aqui figuras, obras míticas da Mafalala.
Sem dúvida. Esse não é o foco central, mas também não se pode contornar estas personalidades, figuras como Caraveirinha, Eusébio da Silva Ferreira, Noemi de Souza, Ricardo Chibanga, Fanny Fumo, Hilário da Conceição. Enfim, um rol de nomes e artistas e personalidades que se destacaram imenso no contexto da Mafalala, do país, e que vão estar presentes, vão ter um lugar cativo neste espaço. Não é? Então, é isso que nós buscamos apresentar.
Em termos de características, quem vive na Mafalala?
A Mafalala hoje é um bairro extremamente dinâmico. Temos aqui uma comunidade heterogénea, com gente extremamente pobre, mas também com pessoas de classe média. Temos gente de toda parte do país que vive neste bairro. Eu acredito que é uma das comunidades mais mistas e que reflete essa multiculturalidade e diversidade que o Moçambique sempre propagou. E é um espaço que, por isso, também é especial. É um lugar que concentra todas essa comunidade e uma coisa particular do bairro é também a questão da religião, né? Temos um grupo religioso bastante vasto. Temos uma presença forte muçulmana, eu acredito que é o movimento mais forte a nível de religião e que se destaca muito também. Mas temos também outras religiões, temos animistas, temos zionis, temos católicos, cristãos, enfim, há toda uma série de religiões que estão presentes neste espaço, que também é interessante ver isso viver em conjunto e em tolerância.
Este é um projeto da Iverca, que é a Associação Cultural daqui de Mafalala, mas este não é um museu da Iverca nem do IVA.
Não, de maneira nenhuma. É um museu comunitário da Mafalala e é comunitário justamente por isso que a comunidade tem que se rever neste espaço. É a comunidade que está a preencher o espaço, é a comunidade que vai equipando este espaço a nível daquilo que vai ser o material expositivo e o discurso expositivo também do museu. E é um processo que já começou há bastante tempo, e a partir de intervenções no bairro também, que a gente olha para Mafalala como um museu vivo. Então, todo este processo tem sido um processo de give and take, onde a Iverca procura suscitar o debate e recebe de volta essa informação, recebe de volta o carinho da comunidade e a contribuição da comunidade para aquilo que a gente vai fazer. Mas não seja para as pessoas que estão a trabalhar aqui no bairro serem todas elas também integrantes da própria comunidade, ter uma relação com o espaço e com o bairro.
Quando é que abre?
A previsão é fim deste ano, na época em que realizamos o Festival da Mafalala, estamos a falar de novembro, a primeira semana de novembro deste ano. Estamos de olhos postos nessa data e, como vê, a obra vai a um bom ritmo. Estamos já na fase dos acabamentos e pronto. Agora a fase seguinte é equipar o espaço, é mobiliar, é começar a montar a exposição, tudo isso.
Isto é um projeto que faz parte daquele debate que sempre tivemos, que é a questão da preservação, a questão de contar a história. E devemos dizer que é um caso ainda isolado. Qual é a sua opinião sobre esta lacuna que o teu país enfrenta?
Bom, acho que é importante democratizar a história. É interessante que ainda há dias eu estive a ver um vídeo da Chimamanda e ela falava da questão de termos muitas histórias e dar voz a essas muitas histórias. Acho que este exercício é um exercício nesse sentido. O país ou a nossa identidade ou a nossa memória é constituída por vários episódios e por vários protagonistas. E é importante dar voz a esses elementos. E acho que o Museu da Mafalala, a comunidade contar a sua perspectiva dos eventos, é extremamente importante e é um exercício de facto de democratização e participação comunitária, onde todos são convidados a intervir e a trazer um pouco de si e daquilo que foi o contributo para fazer de Moçambique o que é hoje e esta memória coletiva que nós temos, não é? Portanto, é também um resgate e um wake-up call para começarmos a olhar para aquilo que é o sentido coletivo, não o interesse pessoal, não é? E como é que essa nossa história pode ser apresentada. E digo isso porque vamos celebrar este ano também 200 anos da Ilha de Moçambique. E 200 anos da Ilha de Moçambique é muito, é a ilha que dá nome a este país, não é? E há ainda muitos focos nesse contexto, que são focos que estão esquecidos. Focamos sempre na questão do cimento, na cultura ocidental. Acho que é tempo também de uma nova redescoberta da ilha, mas na perspectiva do Maputo e que histórias o Maputo nos conta, né? Então é um pouco este exercício que fazemos com a Mafalala, quando estamos sempre centrados no cimento, na baixa da cidade, e nós estamos a buscar a história para a periferia, para os lugares onde efetivamente Moçambique se criou e Moçambique se formou. Então é esse exercício que acho que é importante fazer, é esse exercício que traz um sentido de identidade diferente e sem que tenha compromissos políticos ou outro tipo de compromisso.
De que forma que a comunidade participa ou está a participar neste momento de construção?
Neste momento da construção tem sido um momento, acima de tudo, de sensibilização também. Onde as pessoas vão já começando a contribuir com pequenos objetos que tenham em casa, com histórias que queiram contar. E, acima de tudo, tem sido um momento de maior aproximação, não é? A construção está a ser feita por um empreiteiro também, que é residente do bairro da Mafalala, e grande parte dos trabalhadores aqui são trabalhadores do bairro da Mafalala. E, como eu dizia, ao longo destes anos de trabalho na Mafalala, tem sido sempre um processo de aproximação, via de seminários, discussões. Realizamos há uns anos um projeto ao qual nós denominamos de Mafalala Artivismo e produzimos murais ao longo do bairro. Esses murais, no nosso entender, eram ou são monumentos que a comunidade se reflete neles. Um dos murais é sobre a literatura, sobre os poetas. Temos aí Craveirinha, Noémia, Noronha e João Albazini. E temos um outro mural que é sobre o Tufo da Mafalala. Isso foi um processo de auscultação comunitária, onde as pessoas definiram aquilo que queriam ver representado na parede. Então, são esses tipos de exercícios que a gente vai fazendo e produzindo com a comunidade e que a comunidade participa, e o resultado tem sido sempre satisfatório, e até o momento não tem havido razões de queixas, pelo contrário, é sempre o sentido de maior união e maior aproximação.
Pode-se ter quase a certeza que não há turista que escale Maputo e não faça a famosa tour de Mafalala, que muitas vezes Ivan Laranjeira dirige. Um dos seus convidados, numa dessas ocasiões, foi o renomado saxofonista americano Naji, que depois homenageou o bairro com o tema Mafalala no seu disco The Morning After, a musical Love Journey. Thank you. No fim da conversa, perguntei ao Ivan Laranjeira como é que seria a gestão do Museu Comunitário da Mafalala.
Acima de tudo, a persistência. Eu acho que o nosso maior sonho é, de facto, termos uma Mafalala turística, e acho que este é um passo nesse sentido. É um lugar que vai também ter um serviço de acomodação presente, a olhar para a questão da sustentabilidade e a olhar para aquilo que é a característica do nosso trabalho, que é as visitas guiadas que nós fazemos ao bairro. E olhamos, acima de tudo, para a possibilidade de intervir por via deste projeto de turismo em outros setores. Estamos a trabalhar na educação, estamos a trabalhar no desporto e queremos cada vez mais e mais trabalhar. E com esta intervenção, com esta infraestrutura, já começamos a discutir um pouco daquilo que é o planeamento urbano do bairro da Mafalala, da cidade e, se quisermos, de toda a periferia de Maputo. E discutir também questões ligadas a saneamento, ao ambiente, como é que uma comunidade como a Mafalala continua a ser um espaço sem esgotos, sem serviços de escoamento de resíduos e águas, etc. Então, são essas questões que nos interessam e que queremos ver melhorar, não é? Então, é um pouco por aí que estamos a fazer o nosso trabalho e é um pouco por aí que são os nossos sonhos também.
Nasce em Maputo, a capital de Moçambique, o Museu Comunitário da Mafalala, motivo de conversa com um dos seus mentores, Ivan Laranjeira. No final, um ícone da Mafalala. Fala em fumo, eu sou a Mãe Miguel e até para a semana com mais uma página das artes aqui na Voz da América.
Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 3 de agosto de 2018. A vitória do candidato da ZANU-PF e presidente interino foi confirmada pela Comissão Eleitoral na manhã desta sexta-feira. Mnangagwa obteve 50,8% dos votos, suficiente para garantir a presidência logo à primeira volta. O candidato do Movimento para a Mudança Democrática, Nelson Chamisa, alcançou 44,3%. Chamisa insistiu que ganhou as eleições, dizendo aos jornalistas, antes de serem conhecidos os resultados, que o partido do poder, o ZANU-PF, estava a tentar manipular o resultado, o que não o ia aceitar. Ao contrário dos últimos dois dias, a manhã desta sexta-feira foi calma em Harare, o exército foi desmobilizado e não havia indícios de novas manifestações. O governo americano impôs uma nova série de sanções relacionadas com a Coreia do Norte. Desta vez, os alvos foram um cidadão russo e três instituições, entre elas um banco russo e uma empresa chinesa. O governo russo qualificou, entretanto, hoje de histeria que ridiculariza os Estados Unidos as acusações de ingerência de Moscovo no processo eleitoral. A reação surge depois de ontem os principais responsáveis da segurança dos Estados Unidos terem acusado Moscovo de intervir através das redes sociais nas eleições de novembro. A porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, afirmou que a suposta ingerência nunca ocorreu e que a acusação dos responsáveis americanos mina as relações bilaterais e ridiculariza todo o sistema político norte-americano. As agências de informação dos Estados Unidos dizem que a ameaça é real. A Rússia é acusada também pelos serviços secretos norte-americanos de ingerência durante a eleição presidencial de 2016. Um novo surto de ébola detectado no nordeste da República Democrática do Congo já atingiu 10 lugares à volta do epicentro, a cidade de Mangina, disse um responsável da Organização Mundial de Saúde. A agência espera os resultados da análise da sequência de genética da estirpe na próxima terça-feira. A confirmar-se que é usar, entram em jogo as vacinas e estamos a preparar já isso, afirmou o responsável da OMS. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Numa declaração escrita publicada a 25 de julho, o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo clara e inequivocamente rejeitou qualquer possibilidade de que os Estados Unidos venham a aceitar a tentativa de anexação pela Rússia da península ucraniana da Crimeia. A 27 de fevereiro de 2014, forças russas, usando máscaras e sem insígnias militares, infiltraram a península ucraniana da Crimeia, ocuparam o Conselho Supremo da Crimeia e iniciaram a captura de locais estratégicos na península. A ação levou à instalação de um governo pró-Rússia na Crimeia e, em março, fabricaram ilegalmente um referente que tentou legitimar a anexação do território pela Rússia. A Rússia, em 2014, através da invasão da Ucrânia e a tentativa de anexação da Crimeia, procurou minar o princípio basilário internacional partilhado pelos Estados Democráticos, que nenhum país pode alterar pela força as fronteiras de outro, afirmou o secretário Pompeo. Há quase 80 anos atrás, os Estados Unidos publicaram a Declaração de Wells, que recusou reconhecer a invasão da então União Soviética dos países do Báltico, Estónia, Letónia e Lituânia. Durante 5 décadas, a declaração permaneceu uma pedra basilar da política dos Estados Unidos contra a União Soviética. O povo dos Estados Unidos opõe-se às atividades predatórias, não interessa quem o faça, através do uso da força ou da ameaça do uso da força, declara a doutrina Wells. Assim, opõe-se a qualquer forma de intervenção por parte de um Estado, embora poderoso, dos interesses domésticos de qualquer outro Estado soberano, embora fraco. Este princípio não foi alterado, afirmou o secretário Pompeo. Tal como fizemos em 1940 com a Declaração Wells, os Estados Unidos reafirmam a política em não reconhecer a reivindicação do Kremlin da soberania de um território ocupado pela força, contrariando a lei internacional. Em colaboração com os aliados, os parceiros e a comunidade internacional, os Estados Unidos rejeitam a tentativa de anexação da Crimeia e prometem manter esta política até que a integridade territorial da Ucrânia seja restaurada. Os Estados Unidos apelam à Rússia para respeitar os princípios que têm reclamado de aderir e a proceder à ocupação da Crimeia, referiu. Através dos seus atos, a Rússia tem agido de forma imprópria para uma grande nação e escolheu isolar-se da comunidade internacional. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América de 3 de agosto de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos aqueles que prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, bom fim de semana. Até a segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.